Senador, o senhor disse aí que, por exemplo, o seu voto no presidencialismo, o senhor repensaria. De tudo que o senhor viu, o senhor repensaria. Tem algum voto que o senhor não repetiria? Eu posso lembrar a favor de quê
Não,
e por quê?
eu acho o seguinte, a Constituição, o doutor Ulisses dizia isso, né? A Constituição não é perfeita. E por não se auto-intitular perfeita, ela se auto-permite reformas. E já foram centenas de emendas reformando. Eu acho que é trazer a Constituição para os tempos atuais, e é isso que a sociedade exige, você ter uma visão contemporânea, moderna do que está acontecendo. Dois textos da Constituição que contaram com o meu voto e não contariam mais. A prisão só com trânsito em julgado, né? Tem hoje a discussão no Supremo. Eu colocaria na Constituição, para esclarecer isso, que é possível sim ter prisão com decisão em segunda instância. E segundo, o foro privilegiado. Inclusive, apresentei aqui no Senado uma proposta de emenda à Constituição. O meu pai, o senador Ronaldo Cunha Lima, também tinha apresentado uma emenda à Constituição pondo fim ao foro privilegiado. Então, naquele instante, a ideia do foro privilegiado era de fato proteger as prerrogativas e as imunidades parlamentares quando o parlamentar é vítima. Só que o tempo foi passando e começamos a perceber que muitos parlamentares, ao invés de serem vítimas, passaram a ser réu. E na condição de réu, o foro privilegiado não podem protegê-los. Não pode ser um manto que leve, inclusive, em alguns casos, à impunidade. Então, se fosse rever alguns votos, trazendo para o momento atual, né, modernizando e fazendo, né, uma contemporização da Constituição, numa visão mais contemporânea, fim do foro privilegiado e possibilidade, sim, de prisão em segundo grau.
Senador, o senhor mudaria, por exemplo, o seu voto pela jornada de 6 horas ou das 40 horas semanais? O senhor
Não.
votou a favor?
É, votei a favor, me lembro. Eu acho que naquele instante você tinha, né, um momento em que havia uma necessidade de se resgatar uma série de direitos, de conquistas que estavam sendo almejadas, sobretudo pelos trabalhadores, e o mundo vem se transformando, né? Não há como você, de forma estanque, permanente, olhar a Constituição de 30 anos e tentar reproduzir suas posições nesse tempo depois. Porque o mundo mudou, o Brasil se transformou. E é por isso que é possível rever a Constituição. Nós temos uma Constituição tão detalhada, essa tal Constituição analítica, que ela precisa ser reformada. Eu acho que nós já estamos com mais de 100 emendas. Eu não sei exatamente o número de memória, mas, salvo engano, recentemente ultrapassamos 110 emendas à Constituição.
Sem contar as que estão para ser
Não,
votadas.
sem contar a quantidade de proposta de modificação que tem. Então você tem que ser contemporâneo. É por isso que eu fiz referência à possibilidade de prisão em segundo grau e fim de foro privilegiado. Essa é uma postura contemporânea. Há 30 anos atrás isso não era uma demanda, porque geralmente esses institutos eram para proteger parlamentares que eram vítimas de perseguição da ditadura militar, sobretudo. Era a salvaguarda das prerrogativas dos parlamentares que eram vítimas de perseguição política. Daí por que esse instituto? Hoje não. Hoje, infelizmente, na realidade que vivemos, ao invés de vítima, muitos parlamentares são réus e não podem ter essa distinção em relação ao cidadão comum. Então, votei agora recentemente algumas mudanças na Constituição, vou estar aberto para analisar várias delas, mas em relação à jornada de trabalho especificamente que você apresenta, confesso que eu não tenho uma visão firmada sobre isso, mas há uma tendência no mundo inteiro para que essas jornadas sejam reduzidas, para que você possa preservar emprego. Quem emprega não gosta muito da ideia, mas esse é o desafio do mundo na economia 4K, nas transformações tecnológicas que nós estamos vivendo. Como gerar empregos? Como permitir que as pessoas trabalhem com inteligência artificial, com automação, com robótica? O grande desafio da humanidade será o emprego nos próximos tempos. E aí será, como já acontece em alguns países, uma discussão imprescindível, diminuição de jornada de trabalho para que as pessoas possam continuar trabalhando.
O senhor acha que na próxima no próximo Congresso, seria possível ou conveniente politicamente começasse a pensar numa revisão constitucional, ou o senhor acha que é mais conveniente fazer reformas por meio de emenda pontuais?
Eu acho o modelo das reformas pontuais ainda o melhor. Algumas pessoas fazem propostas de uma nova constituinte, eu a princípio sou contra, ou então uma constituinte específica para determinados temas, que aí poderia se pensar isso para que você possa reformar apenas determinados assuntos, sobretudo reforma tributária, reforma política. Essas duas reformas vêm sendo adiadas permanentemente por uma questão temporal. Toda vez que tenta-se aplicar mudanças profundas no sistema tributário e no sistema político eleitoral, você impacta com interesses que estão posicionados naquele instante. É por isso que eu tenho defendido sempre que qualquer reforma, tanto política como tributária, ela tem que ter uma projeção de pelo menos 12 anos à frente. Ah, mas é muito tempo. Se tivéssemos feito isso lá atrás, nós já teríamos cumprido esse prazo com folga. O que eu quero dizer é o seguinte: reforma tributária, ninguém quer ganhar, ninguém quer perder. A sociedade não admite, e com toda a razão, de ter aumento de impostos. Então tem que fazer uma nova pactuação para ser aplicada daqui a 12 anos, quando você não vai ter ninguém mais no exercício da presidência, dos governos estaduais, das prefeituras, defendendo legitimamente em causa própria. É legítimo que isso aconteça. Sistema eleitoral é a mesma coisa. Qualquer mudança que você faça ou qualquer proposta que se apresente no Congresso, cada parlamentar vai analisar sobre a sua ótica se é ou não interessante para a sua reeleição. É humano isso. E aí você não consegue criar um sistema ideal nunca. Então, o sistema ideal é aquele que você possa fazer com que ele seja implementado daqui a 12 anos. Você tira o elemento de casuísmo, você tira o componente da sobrevivência política ou a sobrevivência financeira de estados e municípios. Enquanto isso não for feito, nós vamos continuar, ao meu ver, diante dessa impossibilidade prática de fazer essas reformas que o país precisa.
Eu queria fazer só mais uma coisinha. Tirando o monstrengo dos 12% de juros a mais, tem algum outro monstrengo da Constituinte que precisa ser tirado ou mudado?
Olha, sim. De pronto, o grande monstrengo era a fixação na Constituição da taxa de juros, né? Essa foi, uma luta, né, que foi discutida, travada. Se tinha a ilusão de que pela Constituição você podia tabelar juros. Eu acho que terminou criando outro monstrengo a contribuição. A contribuição se fez um monstrengo pela interpretação que foi dada. A contribuição não foi criada para que ela ficasse sob o controle exclusivo do governo federal da União, como acontece hoje. Esse foi um drible que foi feito, né? É um verdadeiro truque contra o pacto federativo. Porque se você tem uma federação, você tem que compartilhar tudo que é arrecadado. E aí se encontrou um mecanismo de dar uma interpretação onde as contribuições ficam exclusivamente com o governo federal, o que afronta o princípio federativo da nossa Constituição. É isso que eu disse ao longo desse nosso depoimento. A Constituição, ela tem um grande paradoxo. Ela se apresenta como a Constituição de uma república federativa, mas funciona como um Estado unitário em muitas vezes. O Estado é unitário em várias das suas ações. É aquilo que eu disse, nada mais unitário do que um sistema único de saúde. Nada mais unitário do que um sistema único de assistência social. Não estou criticando o modelo, eu estou criticando a incoerência. Tanto podemos ser um Estado unitário, não tem problema nenhum. Você tem grandes nações do mundo que são países unitários. Agora, se nos propomos a ser uma federação, que sejamos uma federação, onde os entes federados tenham autonomia. Porque aí a gente reproduz um modelo, sobretudo americano, e a nossa trajetória de formação histórica é completamente diferente dos Estados Unidos. A referência do povo americano é a partir dos seus próprios estados. Aqui, tirando talvez Minas Gerais e Rio Grande do Sul, as pessoas se localizam como cidadão pela sua cidade. Geralmente a pessoa diz, não, eu sou, né, de Salvador. O baiano também tem um pouco isso, o exemplo talvez não seja bom, mas menos. Mas as pessoas no Brasil se referenciam pelas suas cidades onde nasceram. Nos Estados Unidos, não. As pessoas se referenciam pelos seus estados, porque os estados eram a origem da formação dos Estados Unidos. E têm autonomia de fato, sob vários aspectos. No Brasil, o arranjo foi inverso, né? Foi um arranjo federativo de cima para baixo. Enquanto que na trajetória americana, estados que tinham autonomia de fato resolveram se congregar numa união, cada um cedendo pequenos espaços de poder, formando a união. Aqui é o contrário. Aqui a união se forma e transforma para o estado alguns pequenos poderes. E aí gera um modelo equivocado. O layout do Brasil está errado. Não é possível que um Brasil do nosso tamanho, né, com o nosso potencial, com a nossa grandeza, não consiga resolver problemas básicos como os que nós enfrentamos ainda hoje. É claro que você tem um problema gravíssimo da corrupção. Essa corrupção tem que ser dura e severamente combatida, mas não é só a corrupção, única e exclusivamente, a culpada pelo fracasso do Estado brasileiro. É porque é um Estado muito grande, um Estado que se apresenta como salvador da vida alheia. E Estado nenhum vai salvar a vida das pessoas. O que o Estado precisa é funcionar bem naquilo que é essencial, para dar oportunidade iguais às pessoas, para que a partir dessas oportunidades iguais, sobretudo em educação, né, num sistema de saúde e na segurança coletiva, cada um possa tocar a sua vida, cada um possa definir o seu destino, ser dono da sua própria existência. Aqui tem a cultura que é incutida desde cedo na cabeça das pessoas, que é o governo que vai resolver parte dos nossos problemas, que é o Estado que tem o poder de interferir nas nossas vidas. Esse modelo está errado, esse modelo não funciona, esse modelo custa caro, é um modelo ineficiente, é um modelo corrupto, é um modelo que precisa ser mudado e parte dele está na nossa Constituição.
30 anos se passaram, senador. O senhor, diria que ter participado da Constituinte foi uma experiência que marcou e mudou sua vida como parlamentar, como político e como cidadão?
Ah, sem dúvida, é uma honra enorme, né, você ter a oportunidade, ainda mais com a minha idade, eu tinha apenas 24 anos de idade, né, ser constituinte é uma experiência fantástica. Eu era talvez, se não o único, um dos poucos constituintes que ainda era estudante universitário. Eu me lembro que eu tive dificuldade de conciliar, né, o trabalho da constituinte com o curso de direito que eu fazia na UNB. Teve um momento que eu tive que trancar o curso, porque eu optava em frequentar as aulas ou participar dos debates das comissões que aconteciam pela manhã. As aulas na UNB eram no período diurno. E aí não tinha, ou eu ia para aula na universidade para concluir meu curso de direito, ou fazia o meu trabalho de deputado. Obviamente, chegou um momento que ficou inconciliável, optei pelo trabalho público, pela responsabilidade pública, que era o meu mandato. Uma honra enorme, um aprendizado que não tem preço, vale mais do que um doutorado, vale mais do que qualquer, né, tipo de experiência. Erros, muitos, acertos, outros. A perspectiva de esperança do Brasil, o Brasil de fato avançou em vários aspectos. Vivemos hoje uma quadra de muita dificuldade, muito mais por erros de condução política, governamental, do que propriamente da Constituição. Pelo contrário, se tivéssemos observado os princípios que ali estão defendidos claramente, sobretudo os princípios da administração pública, da moralidade, da impessoalidade, do planejamento, nada do que aconteceu teria acontecido. A Constituição prevê os princípios da administração pública. Um desses princípios é a moralidade. E o que fizeram com o Brasil nesses últimos anos é algo imoral, indecente. Assaltaram o povo brasileiro. Montaram uma organização criminosa para construir um projeto de poder que custou caríssimo à nossa sociedade e que levou a sociedade a um grau de confronto, de intolerância que nós não tínhamos, né, precedente na nossa história. Então, se o livrinho, como dizia Dr. Ulisses, tivesse sido respeitado nesse princípio da administração pública da moralidade, nós não estaríamos vivendo essa dificuldade. Se perdeu a oportunidade fantástica de um capital político poderosíssimo, e aí eu me refiro claramente ao capital político que nasceu das urnas com a eleição do presidente Lula, e o presidente Lula cometeu a falha de, ao invés de usar esse capital político para criar uma nova base de relação com o Congresso, de relação política com o país, desperdiçou esse respaldo popular e aprofundou, mergulhou ainda mais fundo na prática mais velha, clientelista, patrimonialista, do toma lá dá cá, da corrupção e mais do que isso. Tentou criar uma organização criminosa para perpetuar um projeto de poder. E o preço que o Brasil está pagando em torno disso é altíssimo, é muito alto, mas o Brasil é maior do que tudo isso, vai se recuperar, vai se recompor e vai compreender que Estado nenhum vai resolver a vida das pessoas. São as pessoas que resolvem suas próprias vidas, desde que o Estado não atrapalhe muito. E esse Estado precisa ser mais eficiente, menos caro, sem corrupção e com um peso menor nas costas de quem paga imposto. Ninguém aguenta mais pagar essa máquina pública sobrecarregada de privilégios, de vantagens indevidas, de gastos exagerados. O Brasil botou a língua de fora, né? Ninguém aguenta mais carregar esse peso e essa transformação que o Brasil poderá ter para aprumar o passo e se encontrar com um futuro melhor, que é o que todos nós queremos.
Muito bem. Muito obrigada, senador.
Eu que agradeço.